Olá, está começando mais um episódio do Confluências, o bate-papo da Ucareté. Desde já, muito obrigado pela sua companhia. Se você não segue a Ucareté nas redes sociais, fica o convite. Estamos no Instagram e no YouTube. Esse episódio foi gravado de última hora, quase de maneira emergencial. Então, eu, o Henry, eu não terei a companhia de nenhum ucaretense, mas é muito importante falarmos sobre o assunto de hoje. Certamente, vocês que nos ouvem estão a par dos acontecimentos trágicos que assolam o estado do Rio Grande do Sul. São muitas perdas materiais e humanas, algo que levará muito tempo para voltar a alguma normalidade, se é que haverá alguma normalidade daqui para frente. Em um primeiro momento, tudo isso parece consequência das ações de chuvas fortes da natureza, mas como já falamos em outros episódios, as ações do modo de vida ocidental têm causado imensas mudanças no clima mundial. No episódio de hoje, vamos falar um pouco sobre como essa devastação no Rio Grande do Sul tem mais relação com as ações das pessoas do que com alguma casualidade natural. Traremos também alguns relatos de representantes dos povos tradicionais da região sobre como esses impactos estão afetando suas vidas, né? E para discutir o assunto, eu convidei aqui a amiga jornalista Eliege Fante. Eliege, muito, muito obrigado por ter aceitado aqui esse convite de última hora, né, para falar sobre um assunto tão importante, tão necessário também, né? Por favor, se apresenta para quem está ouvindo a gente.
Boa noite, Henry. Boa noite, ocaretenses e o público. Obrigada pelo convite. É uma situação emergencial e, na verdade, é uma emergência global. Chegou a vez do Rio Grande do Sul acertar essa conta, mas a gente também não tem como pagar, então a situação está bem complicada. Eu sou jornalista, sou pesquisadora, sou pós-graduada em comunicação e informação pela Universidade Federal aqui do Rio Grande do Sul, integrante do grupo de pesquisa em jornalismo ambiental, URGS-CNPq, sou assessora de comunicação da rede de pesquisa científica Campos Sulinos. Então, eu acompanho as questões do Pampa, as questões ambientais, e também sou associada a duas ONGs, o Núcleo de Ecojornalistas do Rio Grande do Sul e a Agapam, que é uma das mais antigas associações de ambientalistas do país.
Muito bem. Eu pensei aqui para a gente discutir hoje três tópicos assim, que vão servir de orientação para a nossa conversa, mas é claro, a gente não precisa estar preso a esses pontos, né? A gente, de acordo com a dinâmica aqui da conversa, se surgirem outros assuntos, claro que nós vamos abordá-lo. Mas, inicialmente, eu pensei, para te conversar, em falar sobre a questão do jornalismo, né, e o negacionismo, que está muito forte e não é de hoje. Um outro ponto é a negligência da classe política. E um terceiro e último ponto é esses acontecimentos no Rio Grande do Sul como consequência das mudanças climáticas. E aí gostaria de começar com esse primeiro ponto sobre jornalismo e negacionismo, até para aproveitar a sua formação de jornalista, né? Porque nós estamos falando de responsabilidade, né? Porque não é só um ato direto que destrói uma casa ou que tira uma vida que está ali causando... que está deixando marcas na vida das pessoas, né? Quando um veículo ou mesmo pessoas divulgam informações falsas ou divulgam opiniões que negam os acontecimentos, nós estamos falando de uma coisa que é muito perigosa, né? Porque talvez essas pessoas não tenham noção do poder que as palavras têm, ou elas têm noção e o fazem por isso mesmo, né? Então, o que você poderia trazer como jornalista sobre... Assim, aí no espectro mais amplo, né? Como esse negacionismo, não só em relação ao que acontece no Rio Grande do Sul, mas em relação ao que está acontecendo no mundo, quando a gente pensa em mudança climática, né?
Sim, a própria imprensa, os nossos estudos, né? O grupo de pesquisa completa 15 anos. E a gente tem analisado desde as revistas, ou seja, a imprensa nacional e regional, local, né, aqueles jornais e meios de comunicação que são tidos como referência, que têm as maiores audiências no país e na nossa região. E o que acontece? É bem comum que a imprensa adote o discurso das fontes oficiais políticas, né, econômicas, ou seja, o setor privado e as grandes corporações, e um pouco de jurídica. E o que acontece? Se você não ouve os técnicos dos órgãos públicos, se você fica somente ali com as chefias, né, com os secretários, ou mesmo com ministros, você corre o risco de pegar, ou seja, as informações não completas, né, sobre o que está acontecendo, sobre a situação, seja do Estado, seja do país. Né? Então, tem essa situação. A gente tem artigos já publicados, por exemplo, da nossa líder de pesquisa, que é a professora Ilza Girardi, com a colega Cláudia Moraes, né, analisando os discursos de Veja e de Stoé, porque os políticos e a imprensa acaba repetindo esse discurso de que são as chuvas, e agora no Rio Grande do Sul é o que mais se tem falado, se culpando as chuvas. Obviamente, houve um excesso de chuvas, o volume, né, é monumental, porém, ações preventivas poderiam ter sido tomadas, e de fato nós temos uma promessa global de que essas ações preventivas, elas vão chegar, inclusive até o ano passado, promessa de que bilhões de recursos dos países europeus iam vir, né, assumindo a sua responsabilidade pela maior parte, né, das emissões globais de gases de efeito estufa, para os países atingidos, para os países que menos contribuíram para esse desastre climático, né, que é o aumento da temperatura global da atmosfera. Então, só que esses recursos não vieram, não estão vindo, né, para nenhum país foram. Então, é uma situação bem complicada. Então, quando a imprensa foca somente nas chuvas, né, e não cobra os políticos sobre os planos de enfrentamento às mudanças climáticas, sobre como que está o planejamento da cidade, sobre... ou mesmo quando tem políticas, né, como foi aprovado ano passado pelo Congresso, uma política para os municípios que onde tem área de preservação permanente, né, ou próximas dos rios que já são de uso consolidado, que se pode construir, só que isso é complicado, porque aí você está devastando mais o meio ambiente, ou seja, são áreas que a princípio não seriam tomadas como de risco, mas elas podem se tornar, porque é muito próximo dos recursos d'água, né, dos cursos d'água. Então, deve-se manter as áreas de proteção permanente, e em vez de se focar também e exigir a recuperação das matas ciliares, né, isso já protegeria as margens dos rios e dos demais cursos d'água. Então, a imprensa ela acaba andando na contramão e se prendendo aos discursos dos políticos, que são, assim como se diz, os cabeças de chave. Mas os técnicos ambientais, os servidores de carreira, eles estão há 20, 30 anos lá, ou 10 anos que seja, eles têm uma noção do que é importante fazer, do que faltou ser feito, o que deve ser feito, que inclusive é o que foi falado aqui em Porto Alegre, né? Três técnicos já aposentados do Departamento de Água de Porto Alegre já relataram, né, que tem desde a falta de manutenção do sistema da casa de bombas para tirar a água de Porto Alegre, para conter a subida do rio ou a invasão do rio da cidade. Não seria invasão, né? Seria o espalhamento do rio na cidade, né? E então são medidas que a gente não vê antes, né? Esse foco no desenvolvimento, acho que é isso que é o mais assim, preocupante, essa ânsia da imprensa por acompanhar o setor econômico, né? As grandes corporações, mesmo que seja pelo financiamento, enfim, por razões de sustentabilidade muitas, financeira, né? Muitas vezes elas declaram, mas não é só isso, é também ideológico, e é essa fé no progresso, no crescimento da economia, que é uma coisa que é colonial, né? Que a gente não é dos povos aqui do Brasil, né? É uma coisa que veio desde a invasão em 1500, enfim, aqui no Rio Grande do Sul, com a colonização, a migração alemã e italiana, que trouxe, né, o modelo de lavoura para cá, principalmente para a metade norte do Rio Grande do Sul, né? Então, são visões de mundo que vieram para cá, e a gente que descende, a gente acaba repetindo, reproduzindo, né, não ouvindo, né, os povos locais, não reconhecendo as dinâmicas dos territórios, né, como que é, afinal de contas, o Rio Grande do Sul é água, são muitos rios, a gente pode ver, né, as planícies inundadas, essas cidades aí que foram varridas agora do mapa, né, nos vales do Paranhana, do Taquari, elas foram erguidas em planícies inundadas, ou seja, é dentro do rio, isso significa, né, que o rio, em qualquer momento, ele vai subir. E aí tem os manejos ruins, assim, né, que é a falta de proteção ambiental, que é drenar banhado, que é secar essas áreas úmidas, seja, mesmo que seja para produção de arroz, sabe? Mas e aí? Agora se perderam muitas lavouras de arroz, né? Porque elas estão dentro de áreas inundáveis. E, porque, enfim, tem a ver com a cultura. Só que quando acontece um evento extremo, aí você acaba perdendo tudo, você acaba comprometendo todo esse setor econômico, né?
Essa expressão que você usou no final, o evento extremo, me faz refletir, por quê? Me parece que, pensando assim nessa classe dos jornalistas que negam, né? Ou, é claro, é sabido que qualquer agência, se for privada, vai ter um interesse, vai ter uma agenda, né? Então, se o jornalismo é de uma iniciativa privada, tem ali um editorial que a forma de você propagar notícia vai ter que seguir a forma como esse editorial é dita, né, por assim dizer, o posicionamento da notícia. E aí eu fico pensando nessa questão do evento extremo, quanto que isso também pode acabar servindo como uma desculpa para não focar no real problema. Porque me parece que é muito fácil, pensando ainda no jornalismo, você falar só num caso isolado ou com uma chuva fora da realidade, né? Porque sempre que acontece alguma coisa assim, você percebe que a classe política ou mesmo o meio de comunicação falando assim, inundação, uma chuva fora do normal, sei lá, alguma coisa, dando a entender que sempre é devido a um fenômeno da natureza e nunca como consequência das ações das pessoas, né? E aí, me parece que é uma desculpa muito boa, é uma desculpa perfeita, porque apesar de já ter acontecido esse tipo de situação no Rio Grande do Sul, essa me parece que é a maior da história, né? É o que mais causou realmente devastação no estado. E aí fica parecendo que é mais fácil ainda você usar esse argumento, né? De você negar que tem uma coisa por trás além das chuvas. E as chuvas, se a gente for estender para uma análise assim mais ampla, não é um período que deveria estar chovendo agora no Rio Grande do Sul, ou é?
É, na verdade é. O problema é que, sim, é um período, inclusive a enchente de 41 foi na mesma data, né? Dia 4 e 5 de maio, que foi a maior que a gente tinha tido, né, até o momento, apesar que no ano passado, em setembro, na primeira semana de setembro, o Rio Grande do Sul também enfrentou, né, um evento extremo. É que a questão do evento extremo é o nome que o IPCC deu, né, que é o painel intergovernamental das Nações Unidas, que tem, nós temos pesquisadores brasileiros também lá, e eles, analisando todos os artigos, acabaram constatando, mudou os artigos científicos, né, de todos os cientistas, né, do planeta, vendo que realmente as condições climáticas estão mudando devido ao aquecimento global, aumentou o volume de chuvas e além de aumentar o maior volume, aumentou a maior frequência e elas estão mais concentradas. E o Rio Grande do Sul já vinha enfrentando isso. Em Porto Alegre mesmo teve um evento assim. Ficaram em dúvida no nome, se era microexplosão, supercélula, se era um ciclone, enfim. Mas destruiu uma parte assim de Porto Alegre, assim, foi bem assustador. Teve gente que ficou, bairros que ficou até um mês sem água, sem luz, sem nada. Então, ali no centro foi 3, 4 dias, uma semana, assim. Para ver, né? Mais próximos do centro de poder se resolve mais rápido, né? A infraestrutura, né? Para as pessoas. Então, tudo isso a gente observa, né? Então, o extremo é para avisar que realmente alguma coisa está acontecendo no planeta, e na verdade isso não é novo. Lá, quando teve a conferência de Estocolmo, né, famosa da ONU em 72, teve aquele relatório Os Limites do Crescimento, e se viu que o planeta é finito, então abusar dos recursos como vinha sendo, para o crescimento econômico isso, né, não ia dar. E acabou que não deu, mas tem esses relatórios aí desde 2007, as conferências do clima, né, 2007, 2009, 2015, ano passado, esse ano vai ter, ano que vem vai ser em Belém do Pará, justamente trazer para o Brasil, porque é problema do desmatamento, né, o Brasil é o que mais contribui com desmatamento, né, ou com, melhor, com conversão de vegetação nativa, né, destruição da biodiversidade, é o que mais contribui para o aquecimento global. Então, o extremo é nesse sentido, a gente não tem como não usar. E o que eu tenho observado é pela primeira vez, é o primeiro desastre, tipo, ano passado não foi falado isso, quando teve aqueles desastres, que foi menor, mas também devastou cidades, tipo o Mussum, agora já é a segunda ou terceira vez, né? Porque teve em setembro e em novembro também, e teve algumas cidades que teve em janeiro. Então, esses volumes extremos aí, já nós estamos desde setembro do ano passado, né? Tentando superar os impactos. E, então, não tem como dizer, mas no ano passado, ou até essa primeira semana de maio, a imprensa não tinha, pelo menos a gaúcha, não tinha ainda falado de mudança climática, não estava associando. Agora, são todos os veículos, principalmente o maior deles, né, que tem sido assim, é mais assim, né, aliado, né, aos políticos, né, que é a RBS, que é a afiliada da Rede Globo. Nessa semana veio para cá o Bonner apresentar o jornal daqui, e de qualquer maneira eles continuam focando, né, nos depoimentos das pessoas e com esse discurso, né, de que não é hora de apontar culpados, mas a questão não é essa, a questão é as responsabilidades, e que já se vem tratando disso, né, olha, a mudança climática existe, as cidades precisam se preparar, as cidades, as áreas rurais, né, os municípios como um todo, precisam se preparar com planos. Esses planos já, o Brasil fez o seu em 2009, Rio Grande do Sul fez em 2010 de enfrentamento à mudança do clima, Porto Alegre fez em 2020. O Passo Fundo aqui está fazendo esse ano, pelo que eu entendi direito. Então, não há uma pressa, uma preocupação, sabe? E sendo que, né, a gente tem visto outros estados, né, a gente já teve até furacão aqui, né, Santa Catarina em 2008, então são coisas bem, os eventos estão ampliando seus impactos e a sua potência, né, mas a classe política tem sido mais preocupada em investir e muito assim, como se diz para inglês ver, né? Porque, por exemplo, o governo do estado recentemente voltou de viagem para a Alemanha e a Itália, onde foi buscar apoiadores, ampliar as parcerias para desenvolver o hidrogênio verde. Então, tem um programa pró-clima, só que esse pró-clima do Rio Grande do Sul, ele é para desenvolver a cadeia do hidrogênio verde, que implica a implantação de usinas eólicas, inclusive em detrimento da biodiversidade que ainda resta no Rio Grande do Sul, que é um dos estados mais devastados, né? O bioma pampa é o que mais perdeu espaço, mais perdeu vegetação nativa, né? Comparado, né, com todos os outros, né? E claro que ele tem um tamanho menor, mas aí a importância, né? Enfim, todas as vidas que se perdem geram impactos e na nossa sobrevivência, inclusive. Muitas áreas assim de pampa, né, as áreas agora de soja, né, elas foram convertidas, e os ecossistemas conservados, eles são mais resilientes aos efeitos do clima, né, porque aí eu já estou entrando um pouco numa outra parte, mas que por que são os ecossistemas mais conservados são mais resilientes, né, seja no pampa, seja na Amazônia, as raízes das plantas infiltram a água, né, em se tratando de água, e se tu tem também banhados conservados, áreas úmidas, quando tem a seca, os períodos de estiagem, e o Rio Grande do Sul recém saiu de uma seca, só com esse vento extremo agora que saiu da seca, mas se não, ficou 3-4 anos ali sem água, assim, com dificuldade inclusive para irrigação, que é o maior uso, né, no Brasil, no mundo, no Rio Grande do Sul, é para irrigação de commodity, né, arroz, soja, milho. Então, isso aí é um problemão, sabe? Mas as pessoas não se dão conta de que, mas é o imediatismo que a commodity tem um maior valor, então eu vou converter o que eu tenho de pampa, de floresta amazônica, num uso econômico, né? Mas tem usos econômicos que são sustentáveis, que conservam a biodiversidade, e então o Brasil é um país tão grande, a gente não deveria ver uma única política, inclusive isso no grupo de pesquisa, eu, a Ilza e a colega Cláudia, a gente fez um artigo e publicou em 2016, falando assim, justamente essa complexidade do país, que é uma política econômica para todo o país, ou seja, implanta soja, né? Soja na Amazônia e essa agropecuária confinada, que é uma, são as pastagens plantadas, né? É uma forrageira, se for a pecuária leiteira, aí é milho, aí é outras coisas. Mas o Rio Grande do Sul, que tem o Pampa, a vegetação campestre, ela é nativa e ela nasce por si, não planta, ela vem e os animais roçam ela. E então, destrói a Amazônia para colocar pastagem plantada e colocar o gado, e aqui no Rio Grande do Sul, destrói a vegetação campestre para colocar lavoura de soja. E tudo isso estraga o solo, né? Desagrega, ameaça a biodiversidade, porque a biodiversidade, sem, são plantas e animais, espécies várias, se tu não tem o habitat, não sobrevive. Então, e aí a gente sabe, né, a espécie humana recém chegou no planeta, né, comparando com as outras, a gente depende de todas as espécies. Se fala muito nos polinizadores, até por causa do agro, que depende, mas são todas as outras espécies, aves, enfim, o que for. E só que isso as pessoas não se dão conta do tamanho do problema. Bom, tudo isso, a imprensa que teria que mostrar, que fazer esses links, né, estabelecer essas relações. Olha, o que é que está em jogo quando, por exemplo, ali, uns dias depois do ano passado, quando teve a enchente ali da primeira semana de setembro, até pegou um pouco aqui em Passo Fundo, alguns bairros, o governo do estado aprovou, quer dizer, a Câmara, né, aprovou, a Assembleia aprovou e o governo sancionou um novo zoneamento, né, para a silvicultura do estado, para ampliar os plantios e renovar os plantios de... são monoculturas arbóreas, embora as pessoas ainda, há quem fale, em florestas, né, de eucalipto, de pinos, mas não são florestas, porque floresta é biodiversa, são várias espécies. E essas lavouras é só uma espécie. E a intenção, então, desse zoneamento, aí, da silvicultura, é o que resta de pampa colocar essas árvores, que eles chamam de florestas, só que elas têm um uso, né? Elas vão, a cada 7 anos, cortam, e aí tu faz celulose, ou seja, sim, tem uso econômico, todo mundo aqui usa papel, necessita, tem a exportação, né? Só que para tudo há limite. Então, já tem 1 milhão de hectares com as árvores para fazer a celulose, né, para a nossa indústria, que é a maior do estado aqui, que lida com a celulose, que produz papel e tal, e exporta. Então, mas para tudo tem limite, né? Porque sem esses remanescentes da biodiversidade, os ecossistemas ficam desequilibrados. Aí ou falta água, ou acontece esse acúmulo de água, né? Os solos compactados, as monoculturas geram vários problemas. Né, compacta solo, dependem de agrotóxico, são utilizadas máquinas pesadas, pesadíssimas, né? E essas máquinas são, olha o que elas emitem, né, de gases de efeito estufa, porque dependem de petróleo, é diesel, né? Então, enquanto que, por exemplo, no Rio Grande do Sul, o que seria mais indicado, assim como atividade econômica, é uma atividade, e que é a atividade tradicional, secular, né, da origem do estado gaúcho, é a pecuária familiar. Né? Então, tem um histórico de 300 anos aí de pecuária familiar, né, e, bom, mas aí, acho que eu já estou pulando para outro assunto, né? Estou dominando a conversa aqui.
Não, sem problema. Eu só pensando nessa questão da classe política, que invariavelmente está conectada com a questão econômica, né, com o sistema do modo de produção que o Brasil escolheu investir mais, né, que tem essa questão do agro. E aí eu estava pensando, assim, para quem está ouvindo a gente, né, durante a semana eu já tinha conversado algumas vezes com o Eliege sobre, né, esses acontecimentos do Sul, e até antes disso a gente já conversou sobre essas questões ambientais. E essa pauta da negligência da classe política acaba aparecendo muito. E enquanto você estava falando, uma coisa que era muito óbvia, que é muito óbvia, mas que eu nem tinha pensado de forma direta, me ocorreu agora enquanto você falava, que a classe política, então, ela atua de dois modos, assim, destacadamente. Um é por investir em projetos de desenvolvimento que são anti-natureza, por assim dizer. né? Porque quando a gente pensa na lógica do progresso, do desenvolvimento, o que significa isso numa estrutura colonialista? Significa explorar a natureza o máximo que se puder. Ainda que haja essas iniciativas com propósitos ecológicos, como você mencionou aí, do governo do Rio Grande do Sul ir para a Europa para, sei lá, investir, desenvolver tecnologias de hidrogênio, sei lá, de você conseguir fazer a natureza gerar ou transformar o que a natureza é em lucro. Enfim, sempre vai, dentro da estrutura colonialista, qualquer lógica de desenvolvimento, de exploração, por mais ecológica que você queira atribuir a essa exploração, não muda nada, você continua degradando a natureza do mesmo jeito, você só coloca um selo verde, você muda as palavras, você pode até mudar uma metodologia, mas o resultado final vai ser basicamente o mesmo. Então, essa é uma ação direta que a classe política acaba fazendo em relação a você destruir o que nós entendemos como meio ambiente. E a segunda é pela negligência, né? Que quando a gente considera esse primeiro ponto que eu falei, não é, a negligência acaba não sendo negligência, porque ela é consequência da escolha que você faz, né? Porque se você escolhe um desenvolvimentismo de exploração, consequentemente fica, soaria até meio incoerente você querer fazer tirar com uma mão e dar com a outra. Não faz nem sentido para essa lógica desenvolvimentista. Então, eu não sei até onde é negligência ou até onde realmente eles não se importam com as consequências do que eles estão fazendo, né? Porque aí, até para linkar com o primeiro ponto que a gente está falando sobre jornalismo, a responsabilidade. E aí eu aproveito para te perguntar. Eu li recentemente que o governo do Rio Grande do Sul não tinha investido nenhum centavo em nada de prevenção. Desses eventos de grande impacto. Isso é verdade? Realmente o governo do Rio Grande do Sul não investiu nada nessas defesas contra esse tipo de evento? E se for verdade, me parece que fica claro, então, que a escolha foi você desmatar, você foi investir nessas monoculturas em detrimento da segurança da sociedade ou mesmo de uma preservação.
Assim, as menores rubricas, seja de governo de Porto Alegre, olha, isso é uma coisa generalizada até, que eu tenho conhecimento em nível de país, todos os estados, tá? Uns estados um pouco menos pior, assim, mas isso de enfrentar, se preparar para os efeitos, os impactos das mudanças climáticas, se preparar para ondas de calor, ondas de frio, nossos governos não estão nem aí. Tanto que quando acontece onda de calor, que, né, agora no Sudeste, né, vocês estão passando, ou onda de frio, daqui a pouco vem aqui, no Sul aqui também a gente já teve várias ondas de calor. Olha, no Rio Grande do Sul nós estamos praticamente onda de calor, onda de frio. A gente sai de uma, entra na outra, sabe? Tá bem assim, extremado mesmo. Não tem nenhuma iniciativa para socorrer as pessoas. Tipo, mudar horários, por exemplo, para as pessoas, né, não pegar meio-dia onda de calor, né, 50 graus está trabalhando ali, quem é varredor, sabe, os próprios funcionários da prefeitura, quem é gari, que trabalha, por exemplo, na varreção, sabe, então são coisas tão absurdas, assim, né, e realmente isso aí, nesse nível macro, né, para o orçamento desse ano, foi 0,2% para enfrentar eventos climáticos, ou seja, 0,2% com tudo que aconteceu ano passado, né, de destruir cidades, vários municípios aqui, Mussum, Roca Salles, da região do Vale do Taquari. E, obviamente, que o governo do estado, né, tem que ajudar os municípios. Nossa, 0,2, e ainda com previsões, né, dos meteorologistas de fortes chuvas, né, 300 milímetros, 500 milímetros. Nossa, isso são volumes assim que, com solo compactado, né, com lavouras, né, com predominando, né, o uso dos solos, né, as cidades também impermeabilizadas, como é que essa água vai infiltrar? Ela não vai infiltrar, ela vai correr, e correr é enxurrada, leva tudo, e são grandes volumes, e tipo 3 dias chovendo, quase 100 milímetros cada dia, então assim, né, que nem Santa Maria, foram 4 dias, choveu para 5 meses, assim, então são coisas tão absurdas, né? Mas é isso que os cientistas dizem, né? Eles mesmos ouviram, né? Francisco Aquino, da URSS, climatologista, dizendo, pois é, a gente avisou, né? E quando teve aquele evento em Porto Alegre, em 2016, também, a supercélula, olha, isso vai acontecer mais seguido, né? O rio pode subir, mas até você deve ter ouvido falar também, né? Que está circulando aí agora até uns videozinhos do governador Leite falando de um projeto ali na orla do Guaíba para revitalizar. É uma orla de 72 quilômetros, tá? É uma das mais longas, extensas orlas, né, de curso d'água que tem e do país, e querendo tirar o muro, né? Só que aquele muro, ele realmente faz diferença, ele realmente é importante, não é pouca coisa. Só que na época, né, os ambientalistas e os técnicos ambientais, quem é da área ambiental, vem o pessoal da administração, das engenharias, né, dizer, nossa, esses ecochatos, nossa, essas pessoas são muito conservacionistas, essas pessoas acham que a natureza tem que ficar segregada, tem que ficar intocada, isolada, mas não é isso. A questão do Guaíba, rio-lago, lago-rio, né, é bem complexa, né, aí tem a Lagoa dos Patos, tem o próprio Delta do Jacuí, né, a Porto Alegre, ela foi erguida, construída dentro, né, não é assim as margens, né, é dentro do leito do Guaíba, e o Delta do Jacuí recebe todas as águas, né, dos rios que vêm aqui do norte, né, os maiores rios, Jacuí, Uruguai, então, e Rio Taquari, então é bem, são coisas bem complicadas, em algum lugar vai, né, escoa no Lago Rio Guaíba, que ele é tipo um formato de bacia, e dele vai para a Lagoa dos Patos, depois para o oceano. E tem a questão do vento também, né? O vento sul empurra. Então, muito do que a água entra em Porto Alegre tem a ver com esse vento sul, né? Inclusive, agora a gente está tendo um fenômeno, né? Da água pela Lagoa dos Patos escorrer para o oceano, mas tem um vento empurrando ela. E é impressionante como isso faz diferença, realmente faz. Então, esse problema do negacionismo dos políticos, né? Ele vem, como você falou, né, desse lado, de acreditar nessa visão aí de que o ideal, né, para essas pessoas é que o Brasil, pelo menos a classe média, a classe mais alta, as classes mais abastadas, tenham, brancas, né, tenham acesso a esse modo padrão de vida europeu, que é energívoro, né, professor Roaldo Menegatti, da HPAM, ele é professor da URGS também, pesquisador, tem artigos publicados também, e ele fala no que é um modo energívoro, né, essa aceleração, essa velocidade pelo crescimento, pelo progresso, né, para chegar aonde, né, essa produção do hidrogênio verde, e ela é muito para exportação, para Europa, os países europeus gerarem energia elétrica. Não tem nada errado, né, são negócios, mas em detrimento do que aqui? Onde que serão implantadas essas usinas eólicas? Né? Em detrimento da nossa biodiversidade que ainda resta. Então, o governo fez, desde 2021, pelo menos, que se sabe, né, visitando vários países, vendo como que eles fazem para dessalinizar a água, porque esse processo de produção de hidrogênio verde é bem complexo, vai bastante gasto de energia e de água. Mas não foi até a Lagoa dos Patos, onde nós temos a pesca artesanal, 13.500 pescadores artesanais trabalhando, e não foi saber nos municípios que dependem da receita dessa pesca artesanal, por exemplo, Rio Grande, Pelotas, São Lourenço do Sul, para ver, tá, e aí, como é que vocês vão ficar se não puderem pescar? Né, porque onde tu coloca as torres, se for dentro da água, é área de exclusão. Então, esses pescadores não vão pescar, e as comunidades, e a pesca artesanal, ela constitui uma comunidade tradicional. E as comunidades tradicionais, elas devem ser ouvidas conforme o Brasil é signatário da OIT 169. É uma convenção internacional, faz 20 ou 30 anos que o Brasil é signatário, ou seja, uma coisa já... Quanto?
Foi em 2002 que o Brasil se tornou signatário da convenção.
Isso. E então, comunidades, né, os povos indígenas e as demais comunidades tradicionais da pesca artesanal, quilombolas e outras, mas no Rio Grande do Sul, até o momento, assim, são essas, elas não foram ouvidas. Então, tu percorre... E foram várias viagens para o exterior, tudo isso pago com recursos públicos, né? Mas não foi até Rio Grande ouvir as pessoas. E tem tido eventos, assim, né? Ou seja, o que essas pessoas vão fazer se esse é o modo de vida delas, né? É secular, é familiar, é solidário, comunitário, é que tem a ver com outra visão de mundo, tem a ver com uma visão de mundo mais brasileira, mais local, não tem a ver com essa coisa de esgotar os recursos da natureza até o seu fim, né? Tem a ver com a conservação. Eles têm amor pela sua lida, pelos seus afazeres, né? Uhum. E conhece o seu território, o funcionamento, né? Quando que é as épocas, das safras que eles chamam, né? E é bem, bem complicado, assim, a gente não tem esse reconhecimento. Então, e aí tem essa parte, né, que quando é para, em vez de se preocupar, então, de destinar recursos, né, para enfrentar esses eventos climáticos, como, né, ano passado já teve, né, já avisaram, ó, isso aí vai, a frequência vai aumentar, vai ter de novo. Não, vamos investir mais no agro, vamos continuar ampliando as florestas, os monocultivos arbóreos, as áreas de soja, em vez de incentivar a pecuária familiar, né, que tem bastante ainda pecuarista familiar no Rio Grande do Sul, só que tem essa pressão, porque o preço da commodity está em alta, né, mercado internacional, mas aí tu vê, né, o que os pesquisadores defendem, principalmente da Rede Campos Sulinos, que é o assessório, é que a gente precisa ter uma diversificação da economia. Isso deveria ser um princípio, né, também da economia, porque a gente não deve pensar só no curto prazo. Ah, tá, vou ganhar tantos hectares, bom, tanto por sacas de soja. Mas que nem aconteceu agora um evento extremo, ou mesmo se fosse, né, assim, às vezes dá um granizo, alguma coisa, né, você perde tudo, né? E se você tem uma propriedade diversificada, vários negócios, aí você perde uma, você tem outra para segurar, um equilíbrio. E o que eles, o que os estudos mostram, né, é que já se passou, já está saturado de monocultivos arbóreos, de sojicultura, de arroz, né, a gente, um discurso do governo, nós temos água, né, os próprios europeus dizem, vamos fazer parcerias com o Brasil, porque o Brasil ainda tem muitos recursos naturais, tem muita água, isso não é verdade, essa abundância, isso aí é um engano, né, ou é uma falácia, porque a gente, o que tem de seca, agora tem enxurrada, essa água não está filtrando, nós temos aquíferos no Brasil com escassez, a gente já usa água de aquífero há muitos anos, né, porque as águas superficiais, elas são bastante, sempre falta, né, por causa do verão, por várias razões, e a gente, ou seja, as preocupações com conservação, elas não acompanham a necessidade real que as comunidades enfrentam, que a própria economia enfrenta, né, porque para produzir esse hidrogênio verde, para as hidrelétricas, né, a gente ouve falar, a hidrelétrica, né, não funciona quando tinha seca ali, os períodos de seca, Laninha, né, que está para vir nós estamos na transição, né, dos dois fenômenos climáticos, quando vier a Laninha, reduz de novo as chuvas, e aí as hidrelétricas, uma ou outra lá, não vai funcionar, porque não tem água, não chega no limite necessário para fazer andar e gerar eletricidade, e aí? Então, essa aposta, assim, é como dizia a Vandana Shiva, é uma monocultura mental. Então, eu escolho ali na economia umas coisas, para duas ou três commodities, para produzir. Aí o país inteiro produz, né? Da Amazônia ao Pampa, todo mundo vai para pastagem plantada e vai para soja e para eucalipto, e principalmente, né, o grande investimento das políticas públicas. Mas e a diversidade, né? É um país mega biodiverso e de povos também, né? Essa biodiversidade, biodiversidade como um todo, né? Inclui, né, as pessoas, né?
Sim. Você mencionou a convenção, deixa eu só fazer uma correção aqui, porque eu tinha falado que o Brasil promulgou, se tornou signatário em 2002, mas só para fazer uma correção, porque enquanto você estava falando, eu fui pesquisar, porque eu não quero passar uma informação errada também, né? Na verdade, o Brasil se tornou signatário e quando promulgou como lei foi em 2004, 19 de abril de 2004. Tá? Então, só para passar aqui a informação correta para quem está nos ouvindo. E aí, vamos entrar, já que você citou aqui a OIT e essas populações tradicionais, né, você mencionou o modo de produção, mas eu acho que, pensando em como o racismo ambiental atua no Brasil, eu acho que é inegável que, no final das contas, aí, os povos que sofreram mais impactos aqui, é claro, longe de querer fazer comparação de tragédia, gente, Nós estamos fazendo aqui, nós estamos trazendo informações a partir do que é do histórico do Brasil, de como o Brasil trata essas populações, né? Então, a gente sabe que essas populações tradicionais, os povos indígenas, eles sofrem muito mais do que outras pessoas, porque além de todo esse impacto, existe tudo aquilo que está ao redor. Por exemplo, como você vai, depois, numa eventual reconstrução, como que você vai lidar com essa questão territorial dessas populações? Tem até o próprio racismo, além do racismo ambiental que elas estão sofrendo. Enfim, tem uma série de questões aí envolvendo essas populações. Eu acho que uma coisa que ilustra muito bem o que eu estou falando é que, pelo menos o que eu ando vendo é, quando se fala de populações indígenas e tradicionais impactadas, eu só vejo em rede social. Isso nas contas que eu sigo, que eu estou acompanhando, né? E de alguma maneira eu estou até dentro de uma bolha, porque eu estou tão envolvido com essas temáticas que eu sigo muita gente, muita instituição voltada para essa temática. Mas eu não vejo a grande mídia, por exemplo, dando um enfoque ou ênfase a como essas populações estão sendo impactadas, né? Sempre é um método abrangente de você falar do impacto. Mas a gente sabe que essas populações já são, para além dos impactos aí desses eventos extremos, elas já são vulneráveis, né, independentemente desses casos, né? E aí, a Eliege, nessa semana, ela estava correndo atrás aí de uns testemunhos, e ela conseguiu dois testemunhos, né? Eu vou colocar aqui para vocês ouvirem. Era para termos mais testemunhos, né, inclusive de indígena, mas essas pessoas não conseguiram retornar. Então, aqui vamos deixar nossa força, nossa esperança de que elas não conseguiram por ter pedido contato, internet, não porque aconteceu alguma coisa mais grave, né? Então, eu vou colocar aqui para vocês ouvirem o relato dessas duas pessoas.
Olá a todas e todos, eu me chamo Fernando Aristimunho, sou integrante do Comitê dos Povos e Comunidades Tradicionais do Pampa, Rio Grande do Sul. Há uma semana, o estado do Rio Grande do Sul vem sofrendo com fortes chuvas que já ultrapassam os 500 milímetros em alguns municípios. E a chuva continua. São mais de 150 municípios atingidos por enchentes, cidades submersas, deslizamentos de terras, rodovias interrompidas e pontes carregadas pela água. Até o momento foram registradas 57 mortes, neste que é o pior desastre climático já registrado no Rio Grande do Sul, efeitos da atual crise climática. A situação fez com que o governo do estado decretasse estado de calamidade pública, assinado no dia 1 de maio. É preciso dizer que essa crise ambiental e climática que assola o Rio Grande do Sul é efeito das relações sociais e capitalistas e seu modo de produção. Nós, povos e comunidades tradicionais, que historicamente, a cada mudança natural de estação, que aqui no estado é orientada por um clima temperado, subtropical, nas nossas comunidades sempre foram atingidas por essas mudanças climáticas. Mas na atualidade, com a crise climática, essas mudanças se transformaram em eventos extremos. Os verões com altas temperaturas, causando falta de água em nossas comunidades, destruindo os nossos cultivos e as nossas criações. Os invernos com mudanças bruscas de temperatura e fortes chuvas, ocasionando grandes destruições e mortes, como o que aconteceu no Vale do Taquari, em setembro de 2023, e que, em um período de 8 meses, se repetem com maior gravidade. Enquanto comunidades tradicionais, por não termos os nossos territórios regularizados, por conta de um racismo estrutural que nos nega os direitos expressos na Constituição, enquanto o direito agrário ao território nos é negado, não conseguimos ter acesso ao direito agrícola, como a política do PRONAF, por exemplo. Enquanto bilhões de reais são disponibilizados via políticas agrícolas para o sistema agroindustrial que tem causado essa crise climática. Mesmo assim, seguimos preservando e protegendo os ecossistemas e os nossos territórios a partir dos nossos modos de vida e dos nossos sistemas agrícolas e pecuários tradicionais aqui no Pampa. Acentuando a crise climática, o atual governo do Rio Grande do Sul, em seu segundo mandato, por meio de decretos e projetos de lei, vem desmontando a legislação ambiental do estado, uma das mais antigas do Brasil. Já foram mudados 480 pontos da lei ambiental estadual. O plano estadual de mineração, a mudança do zoneamento agrícola da silvicultura, que aumenta o plantio de eucalipto, O PL do veneno, o PL do carvão, o PL dos campos de altitude, que causa a supressão dos campos nativos, o PL das APPs, que permite a construção de barragens em áreas de proteção permanente, são algumas das medidas que alteram a lei ambiental estadual. Para o enfrentamento da crise climática, enquanto comunidades tradicionais, entendemos que um ordenamento territorial para o Rio Grande do Sul e uma Pampa é extremamente necessário, desde que construído de forma coletiva com nós, povos e comunidades tradicionais, para que estejam no centro desse ordenamento a defesa e a regularização das terras e os territórios indígenas, a titulação das mais de 160 terras quilombolas existentes no Rio Grande do Sul e a implementação de uma reforma agrária popular orientada por uma política de agroecologia que respeite os mais diversos sistemas produtivos, valorizando a sociobiodiversidade, o trabalho familiar, a cooperação agrícola e as relações comunitárias, buscando assim uma segurança alimentar e a preservação pelo uso dos territórios e ecossistemas que compõem o bioma Pampa. Uma força-tarefa do governo federal, com o envio de helicópteros, tem ajudado no resgate de centenas de pessoas neste atual contexto que vive o Rio Grande do Sul. Uma mobilização social com apoio de populares em resgates voluntários, ações de ajuda humanitária com diversas campanhas estão sendo criadas para que esses efeitos dessa atual crise climática sejam amenizados. Mas será necessária uma mudança, a criação de políticas que venham reestruturar e orientar a economia e a questão social aqui no estado do Rio Grande do Sul.
Bom, esse foi o relato do Fernando Aristimunho, é isso, não é?
Isso mesmo. Ele é coordenador, então, do Comitê dos Povos e Comunidades Tradicionais do Bioma Pampa, que são oito, no Brasil são 28, né? E no Pampa são oito, e tem o. Quer dizer, são sete. A gente 18 já, mas porque a gente está esperando que o pecuarista familiar, né? Porque é um modo característico do Pampa, né? Seja também reconhecido, está em processo de reconhecimento, né? E eu queria também, como ele mencionou, o Fernando mencionou o desmonte de políticas, os próprios técnicos do Estado, por isso que eu estava falando antes, né, da importância da imprensa ouvir, além dos chefes, dos políticos eleitos, os técnicos, os servidores públicos, porque eles acompanham toda a história, toda a trajetória do Estado, né? Então, por exemplo, os servidores da Secretaria do Estado do Meio Ambiente do Rio Grande do Sul, o ano passado, em setembro, depois do primeiro desastre, grande desastre que deu ali, eles pediram, entregaram 10 medidas à secretária, né, do meio ambiente, e esse ano fizeram de novo uma nova mobilização para serem ouvidos, e até então não houve resposta. Vejam só que interessante esses pedidos, assim, olha só, para evitar qualquer flexibilização que resulte em retrocesso, né, na proteção de nascentes e margens de cursos hídricos, porque são importantes na prevenção de desastres naturais. Uma coisa que deveria ser implantada, que foi há 6 anos feita, teve investimento de mais de 670 mil do Banco Mundial, é o projeto de formulação da política estadual de gestão de riscos e desastres e apoio na coordenação técnica. Né? Então, tanto tempo se passou, foi ainda no primeiro mandato do governo Leite e está parado. Simples assim, com tanto investimento. Né? O fortalecimento. E a manutenção dos comitês de bacia hidrográfica e ampliação da discussão técnica para implementar os instrumentos da política estadual de recursos hídricos, que estão pendentes há 30 anos, desde quando surgiu essa, ou quando foi criada, né, a política, porque tudo tem que regulamentar. Esses comitês de bacia, que a manutenção, por quê? Porque eles quase foram desmontados ali, principalmente na época da pandemia, né? Teve aquela dificuldade toda, e aí ficaram deixados de lado. Então, é bem complicado. A implementação do zoneamento econômico-ecológico, isso aí já ajudaria a ver, então, olha, tem áreas do Rio Grande do Sul que já está saturado, que não podemos mais usar esse, explorar, insistir nesse único tipo de atividade econômica. Isso ficaria mais fácil, né, para dialogar, para entender as razões, né, para facilitar o debate, só que não. Isso aí a gente não sabe se está engavetado, se foi iniciado e não foi terminado, né? Cada um diz uma coisa, mas é um zoneamento, né, econômico-ecológico, responderia inúmeras questões para todos os setores. Né? Tem que ampliar o número de servidores, inclusive são só 6 pessoas no estado da divisão de meteorologia, mudanças climáticas e eventos críticos, ou seja, para um estado inteiro, né? E sendo que, assim, não é só nessa divisão que tem 6 pessoas apenas, pouca gente, né? O desmonte do serviço público, ele vem, que eu acompanho, desde 2006, tá? Aí teve um intervalo durante o governo Tarso, que foi entre 2010 e 2014, mas depois, aí, com o governo Sartori, ali, depois de 2015, veio o governo Leite, demissão, exoneração, né, as pessoas pedem para sair porque tem servidor infartando, né, a gente teve episódios, assim, muito impressionantes, né, do nível de exigência de trabalho, é muita demanda para poucos servidores, né, então é bem, bem complicado. Precisa executar, né, o CAR, o Cadastro Ambiental Rural, em todo o país. Vários estados fizeram já a verificação e viram sobreposição de áreas, né, de áreas da União, enfim. O Rio Grande do Sul não fez nada ainda. Não, o que os servidores afirmam é que não verificou as declarações, né, porque daí não tem como exigir que os proprietários dos imóveis rurais façam a recuperação, né, de eventuais áreas degradadas, né, enfim, do que for preciso, e aí tu fica mais suscetível, né, sem estar com essa biodiversidade protegida, sem tu ter área de preservação permanente, mata ciliar, né, tu fica mais exposto a sofrer os impactos quando dá esses eventos extremos climáticos, né? Ou seja, os volumes de chuva, eles vão ser excessivos, é onda de calor, é onda de frio, mas como nós podemos reduzir um pouco o tamanho do impacto? Isso é possível, só que a gente, os governos estão de costas para isso, estão mais focados em o governo Leite, né, o que tem sido, é mais focado em conseguir recursos para implantar essa nova cadeia do hidrogênio verde no Rio Grande do Sul, sem conversar com a população local e com os guardiões da biodiversidade, em especial a pesca artesanal, os quilombolas e os povos indígenas que estão nessas áreas, né, onde as usinas seriam implantadas, né, E também sem conversar com os próprios técnicos, porque tem áreas, tem as usinas eólicas em alto mar, né, que estão em licenciamento no IBAMA, e com sobreposição, por exemplo, agora tem a unidade de conservação do Albardão, no extremo sul, né, do estado, que está para ser implantada pelo ICMBio, está tendo consulta, audiências, mas... Né, o pessoal aí das corporações, do setor econômico, que tem interesse nas eólicas, não está muito favorável, porque pode ver que pode se prejudicar. Mas é uma visão de mundo muito, muito de curto prazo, é uma visão muito imediatista, uma visão que não está medindo as consequências, não está vendo, assim, o coletivo, não está reconhecendo a diversidade, e nem, assim, os próprios serviços ecossistêmicos, assim, essa interdependência que a gente tem com a natureza, né, não é, assim, não é tudo, as pessoas, é tudo uma tecnologia, vai vir alguém, vai criar alguma tecnologia e vai resolver, por exemplo, sequestro de carbono, né, a Mata Atlântica e o Pampa são os dois biomas brasileiros, todos absorvem carbono no solo, todos, né, armazenam, mas a Mata Atlântica e o Pampa são os que mais armazenam volume de carbono orgânico no solo, né? Então, porque, sabe, é um baita serviço, então conservar vale a pena. Na hora toda a demanda, criar uma tecnologia, criar, né, para sequestrar carbono, para armazenar, né? E no entanto, você tem ali, né, a biodiversidade, ela presta serviços, ela não é tá aí para isso, mas ela, né, é muito maior do que isso, mas ela também, enfim, a gente precisa conhecer, é muito de conhecer, de se abrir, de escuta, Mas o diálogo, né? As pessoas não têm muito abertura, né, para o diálogo.
É, como você bem disse aí, os projetos sempre são imediatistas, né? Eles querem o retorno o mais rápido possível, e quando a gente pensa em preservação, é sempre a médio e longo prazo, né? Então, se há um retorno financeiro nesses casos, o que eu acho até um absurdo querer associar uma coisa à outra, porque isso significaria atribuir valor para uma coisa que é incomensurável, mas mesmo assim, né, eles não têm essa paciência. Vamos escutar aqui mais um relato, é o do Roberto Potássio.
Olá, boa tarde, a repórter Eliezer. Meu nome é Roberto Potássio Rosa, sou da comunidade de São Miguel, no município de Restinga Seca, região central do estado do Rio Grande do Sul, comunidade remanescente de Quilombo. É dizer, da nossa preocupação ao longo dos tempos, né, com essa questão climática, dado a negligência, né, e o abandono, a falta de uma política ambiental que busque dar a sustentabilidade a essas comunidades. E a todos do entorno, com vista a garantir a sua permanência, a sua existência, a produção e o seu crescimento e o seu desenvolvimento. Mas com o abandono dessas políticas, dessa atenção, né, da questão climática e da questão ambiental, hoje nós estamos vivenciando esse momento de destruição na geografia chamada Estado do Rio Grande do Sul. Também é importante a gente, enquanto liderança quilombola que sou, quilombola, liderança nacional, que tive sob minha responsabilidade representar o Rio Grande do Sul por vários anos no cenário nacional, dentro de uma coordenação nacional, quando nós propomos políticas ambientais e um desenvolvimento sustentável a partir do cuidado ambiental, das matas, dos afluentes, que garante a existência, a sobrevivência dos povos quilombolas e dos povos ribeirinhos, surgiu um contraponto nesse debate, dizendo que nós estávamos exigindo demais, falando de questão climática, e de tempo, coisas que nós não entendíamos e nem compreendíamos. De fato, tecnicamente, nós, enquanto quilombolas, enquanto povos indígenas, enquanto os povos ribeirinhos, não temos esse conhecimento técnico, acadêmico, porque as oportunidades para nós não foram as mesmas. Mas nós temos a vivência, a relação com a natureza. O nosso viver, o nosso resistir está sempre conectado, ligado à natureza. Portanto, percebemos ao longo de todos os tempos de que, desde 1970, o Estado do Rio Grande do Sul e nós, especificamente as comunidades quilombolas, nós já apontávamos que havia mudança no solo, com a ausência das afluentes que estavam sumindo, com a questão da derrubada das matas ciliares e das matas mais perto das residências por conta da produção, por conta do plantio. Então, hoje, estamos aí a pagar para a natureza, por algo que não fizemos a ela. A essa agressão do desmatamento desenfreado, da questão dos fertilizantes, dos agrotóxicos que são colocados e lançados no solo. E isso tudo faz com que a nossa camada de ozônio cada vez mais se rompe, nos trazendo sérios problemas como esse que estamos vivenciando agora. É importante dizer também que não foi por conta de observação e de aviso. Todos os povos tradicionais, a questão indígena chamou atenção para a questão da derrubada da fauna, das matas. Os ribeirinhas, da mesma forma. Os quilombolas também, da mesma forma. Num grande movimento, em todas as conferências, nós estávamos lá presentes, denunciando a derrubada das matas desenfreadamente, sem nenhuma preocupação com os mananciais de água, com as afluentes, sem nenhuma preocupação com a saúde de quem estava no entorno. E esse avanço, essa ganância produtiva e essa ganância do feito, e quero dizer eu aqui, com muita propriedade, que traz aí uma nova chamada produção, que é o agronegócio, traz sérios danos para o solo. É imensurável o dano causado por esse plantio agressivo à natureza. E hoje, mais uma vez, enfatizo aqui que a natureza precisa respirar, se encontra asfixiada, assim como se fosse um de nós asfixiado, nos faltando ar. E assim a natureza está. A terra não consegue respirar. Ela não jorreia mais água nas afluentes, nas vertentes, como tinha um tempo atrás. Isso tudo foi subterrado por conta da ganância, do plantio e o desinteresse de os governos. Passa governo e vem governo. E quando surge um governo que se preocupa com o meio ambiente, que se preocupa com os povos, surge o contraponto, os argumentos da defesa ferrenha desses produtos maléficos à saúde e danosos à natureza. Quero dizer que pela experiência que tenho aqui no estado do Rio Grande do Sul, muito especificamente pela região onde estou situado, que é a região do central do estado do Rio Grande do Sul, a longo prazo, nós só vamos poder controlar esta situação. Não vou dizer nós terminar, dar fim a essa situação, mas de melhorar, poder controlar essa situação com uma grande revolta, com uma grande revolução de reconstrução, né, de reflorestamento da natureza e da reabertura das afluentes. A terra precisa respirar. A terra está asfixiada. A terra já não produz grãos de qualidade, a não ser na base do veneno e do fertilizante. E isso são produtos maléficos à saúde, levando nossos corpos a adoecer, levando, né, a população à morte precoce, o desaparecimento precoce. Precisamos, então, mais do que nunca, estar pensando alternativas coletivas de solucionar essa questão climática num grande mutirão de reflorestamento, de reordenamento da questão das bacias ciliares, que porventura hoje a gente sabe que já não existe mais. E há de se dizer também que, por conta desse capitalismo desenfreado, aonde é olhado só as cifras, só os valores, e não é olhado o crescimento, o desenvolvimento da população, é que nos encontramos nessa situação de calamidade pública no estado do Rio Grande do Sul, onde cada município, nas suas mais diversas regiões, hoje estão impossibilitados de poder se comunicar fisicamente, porque estão interrompidos as vias de acesso para os municípios vizinhos e, por que não dizer também, a acessibilidade à capital do estado, Porto Alegre, Rio Grande do Sul.
Bom, fica muito evidente quando a gente ouve os testemunhos, né, de representantes dos povos tradicionais, dos povos indígenas, que existe aí um embate, né, entre modos de vida e que um modo de vida ocidental está causando muito estrago, está causando muita tragédia. E isso me leva a questionar você sobre o terceiro ponto que a gente destacou lá no começo. Você diria que esses acontecimentos no Rio Grande do Sul têm relação com a mudança climática? E se sim, que indícios nós poderíamos mostrar para acabar com esse papo de que é fato isolado, né? Que é uma coisa que só a natureza resolveu aí castigar o Rio Grande do Sul e não tem relação com algo maior acontecendo.
Sim, os cientistas, né, mesmo do Rio Grande do Sul, integram, né, o IPCC, então isso já é uma questão, é um ponto pacífico, né? A questão é que a gente não tem essa abertura ao diálogo, né? O negacionismo climático, né? Alguém poderia dizer, mas as pessoas não têm informação, as pessoas não têm formação, mas os negacionistas do clima, assim como teve na época da pandemia, negacionista da vacina, negacionista de tratamento, né? Ainda hoje tem, né, gente que não aceita vacina, né? Nem da dengue agora. Então, as pessoas não... Não, a gente não sabe, né, é uma crença, né, que a pessoa tem, uma ideia fixa e não está aberta ao diálogo. Mas, enfim, isso aí eu acho que é muito também do racismo, né, porque de uma ideia de supremacia, né, talvez um preconceito de classe, né, de achar que outros são inferiores e eu sou de tal classe. Enfim, é meio complicado isso. Mas essas medidas que os técnicos ambientais, que o próprio... o próprio Roberto, né, Potássio acabou de falar, e um pouco antes o Fernando Abistimunho, os povos têm soluções, têm as tecnologias sociais, elas já estão documentadas, o próprio IPCC está abrindo um outro grupo, já abriu, né, acho que foi ano passado que eu ouvi isso, um grupo para ouvir, para, por exemplo, naquela parte das soluções baseadas na natureza, incluir essas tecnologias sociais, incluir a participação dos povos, pelo menos foi o que foi divulgado, né? Não sei se está se confirmando, para trazer as suas informações, os seus saberes locais de como lidar, por exemplo, o frio no Rio Grande do Sul, a reservação de água, isso são coisas seculares, milenares, né? Os povos que constituíram, né, esse território que hoje chamamos Brasil, né? Isso, as florestas que estão aí foram plantadas por eles, né? Isso não está aí do nada. Nós temos o Butiazal no Rio Grande do Sul, de Tapes, famoso, foi plantado pelos indígenas, né? Então, essas pessoas têm o conhecimento, né? Afinal, essa humanidade nos trouxe até aqui e agora a gente vira as costas para eles e como se fossem ignorantes, fossem, né? Então, e isso que eles mencionaram também, né? Os políticos eleitos, eles não recebem um cheque em branco quando vão fazer a sua gestão, viram-se de costas, né, para as populações, dizem, ah, mas são minorias. Não, são minorizadas, são vulnerabilizadas. E a gente vê que elas têm cor, né? E principalmente são as comunidades negras, quilombolas, indígenas, né? No Rio Grande do Sul, nesse evento climático extremo, 30 mil pessoas indígenas foram afetadas, perderam tudo, né? Estão dependendo de doações, de abrigo, dos alojamentos. Sobre os quilombolas, eu não tenho os números totais, e também não tenho números totais ainda sobre catadores e recicladores, né? Que é uma outra categoria, e o povo da pesca artesanal. Né, eu ainda não tenho, porque esses dados, veja só, né, esses dados não estão saindo, ou seja, né, a imprensa não se deu conta de perguntar, ou seja, são o que é essa diversidade, né, que constitui a nossa sociedade, né? A gente sabe mais do centro de Porto Alegre, a gente sabe das cidades principais, cidades industriais, não é?
É como se diz, né, não ter dados já é um dado, né?
Já é um dado. Quem é que foi excluído? Quem é que não foi lembrado? Quem foi esquecido, né? E olha só, hoje, tá? A Defesa Civil divulgou hoje às 18 horas, municípios afetados por esse evento climático extremo. 441 municípios de um total de 497. É mais de 80% do município. As pessoas em abrigos, 71.409. Desalojadas, 339.928 pessoas, afetadas por esse evento de várias formas, 1 milhão, quase 2 milhões de pessoas afetadas no estado, tá? O estado tem 10 milhões de pessoas, na região metropolitana ali de Porto Alegre, 1,5 milhão, feridos, 756 pessoas, desaparecidas, 141 pessoas, 126 pessoas já estão confirmadas, né, são vidas perdidas, né, e pessoas resgatadas, 70.863 pessoas. Importante falar aqui também dos animais resgatados, olha só, é outro dado. Os animais resgatados são os domésticos, né? 9.984, graças, né, ao trabalho dos voluntários, a Deus e tudo mais. Mas e a fauna silvestre? A gente não lembra, a gente viu jacaré no centro de Porto Alegre, nós temos jacaré realmente, nativo, enfim, mas ele está lá no Parque de Itabuã, é no extremo sul, né, de Porto Alegre, né, é uma unidade de conservação. Como é que ele foi parar no centro de Porto Alegre, sabe? Então, as águas, ele estava passeando no Menino Deus, um cágado, acho que é, né, também, eu esqueci agora o nome do bichinho. Então, animais silvestres estão sendo vistos, eles estão morrendo também, é aves, é peixes, e como é que está isso? Porque enchente é esgoto, é uma poluição terrível, o cheiro, assim, que as pessoas relatam um horror, né? Então, e os peixes, né, do Guaíba, da Lagoa dos Patos, de todos esses rios aí, essa enxurrada que varreu. Então, a gente não se dá conta da mortandade de espécies, sendo que nós estamos enfrentando a sexta extinção em massa, né, de espécies. Isso é uma coisa global. E aí vem um evento extremo desses e leva os nossos remanescentes, o que a gente ainda nos resta. Então, é realmente o alerta ali que o Fernando e o Roberto fizeram, né? A natureza está asfixiada e a gente está doente, está adoecido, nós estamos acelerados com vários problemas mentais de saúde e tudo mais, as cidades estão destroçadas, mas as pessoas querem ganhar dinheiro, né? Querem manter esse padrão insustentável, esse modo de viver aí egoísta, né? Energívoro.
Quando um tempo atrás aí falaram de abrir a porteira... Abriram o porteiro com força e está aí, passando até hoje a boiada, né? Bom, Eliege, nós estamos chegando ao final, mas antes de terminar, você gostaria de fazer alguma consideração?
Agradecer, então, essa oportunidade da gente comentar, né? A gente teve essa intenção de fazer um panorama, assim, contar um pouco do que está aqui no estado, porque está difícil fazer passar algumas informações, principalmente sobre essas comunidades, né? A gente recém agora já, hoje já é o 10º dia, mais 12º, 13º dia já, e só agora a gente está conseguindo encontrar essas pessoas, e ainda sem dados, vocês viram, né, que eu não tinha para falar dos números, né, dos pescadores artesanais, dos catadores e dos quilombolas. Ou seja, como tu falou, né, não ter esses dados já significa uma coisa.
Bom, e também nós esperamos que fique bem claro que não se trata de um evento isolado, né? Isso é parte de uma coisa maior, e eu diria que a tendência é que se repita com mais frequência e com tempo cada vez menor, né? Então, eu quero acreditar que ainda há tempo para a gente reverter isso, de repente mudar o modo de vida, mudar a forma como a gente produz, na expectativa de fato impedir que essa extinção nos leve todos de uma vez por todas, né? Enfim, com certeza há muito mais para falar, mas por hoje é só. Mais uma vez, muito obrigado, Eliege, muito obrigado, ouvintes, pela companhia. Procurem a Ucareté no Instagram e no YouTube. Até o próximo episódio. Beijos e abraços ucaretenses. Tchau. Eu vou pra Oslo aprender um canto pra Xangô.